A Câmara Municipal de Anápolis agradece sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Hamilton Espíndola, com respaldo de todos os demais vereadores, para debatermos juntos o tema aumento das taxas cartoriais. Vamos compor então a mesa diretiva. Vereador Hamilton Espíndola, o propositor. Advogada Juliana Galvão, representando a OAB Subseção Anápolis, por gentileza. Pastor Divair, da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. Chamo também o Lúcio Gonzaga de Andrade, construtor. Leonardo Bastos, também construtor. Por gentileza, Leonardo. Senhora Virgínia Fleury, que representa o deputado estadual Jefferson Rodrigues. Vamos dar início, então, à audiência pública. Passo a palavra, então, ao propositor, vereador Hamilton Espíndola. Boa tarde, vereador.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos aqui da mesa, né? Em nome da doutora Juliana. Também cumprimentar aqui o pastor Divair, também a Virgínia, representando aqui o deputado pastor Jefferson Rodrigues. Também cumprimentar aqui ao Lúcio e ao Leonardo. Bom, o que nos reúne nessa tarde é para uma discussão das taxas cartorárias. A princípio, o pastor Divair nos convidou para uma discussão e a ideia foi propor, né, a uma ouvidoria dos consultores do nosso município, né, com apoio, né, de consultores, né, e moradores estão insatisfeitos com a taxa cartorária, nós provocamos aqui essa audiência. Tendo em vista, já com alguns diálogos com alguns corretores, né, e outros do segmento, a insatisfação das taxas que têm sido cobradas no nosso estado. Tão perto, né, o Distrito Federal e também a divisa de Minas Gerais, tem um custo bem mais aquém e de fácil acesso, né, aos construtores, aos, na verdade, os proprietários também, para que possam ter o registro dessa escritura, né? Nós sabemos que muitas pessoas têm feito a escritura, mas talvez por questões das taxas não têm registrado, né? E para um entendimento melhor, nós convidamos aqui, né, alguns representantes do segmento e vamos ouvir nessa tarde. E já quero agradecer aqui a presença da Virgínia mais uma vez, né, por, né, poder aqui vir representar o deputado estadual pastor Jefferson Rodrigues, no qual será encaminhado o escopo dessa audiência para que a gente possa fomentar isso na Alego, na Assembleia Legislativa do nosso estado, para que não só Anápolis venha ter esse benefício, acredito, nessa discussão, mas que todos os municípios, né, os 246, venham a ser beneficiados através de uma discussão que poderá e iniciou-se aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Eu quero aqui já passar a oportunidade aqui da fala para o pastor Divair, para dar início, que foi através dele que nós, né, atentamos a essa discussão.
Boa tarde a todos. Alegria estar aqui. O assunto é um tanto quanto polêmico e desesperador, né? Mas é uma alegria estar aqui. Alguns construtores e proprietários de lotes, casas, né? Enfim, de imóveis, nos procuraram há algum tempo para reclamar dos preços das taxas do cartório, tanto na lavração da escritura quanto no registro. E eu comprei um lote em 2018 para 2019, no valor de R$ 147.145, e paguei, na época, R$ 7.500 na escritura. E fiquei muito assustado com esse valor. Fiquei incomodado, assustado e preocupado, principalmente com as pessoas de condição financeira pior do que a minha. Falei, essa pessoa provavelmente ela vai deixar irregular o terreno, porque ela certamente não terá condição em escriturar o seu imóvel. E em 2000, eu que já estava preocupado, agora, alguns meses atrás, eu comprei um outro lote para fazer uma construção e, pasmem vocês, eu paguei R$ 9.500 na escritura deste lote ali no Parque Brasília. O que era R$ 7.500, que já me assustou bastante, agora foi para R$ 9.500. E para piorar o resto, eu fui pegar alguns documentos ali nos dois cartórios agora, há uns 20 dias atrás, e me assustei mais ainda ao me deparar com cartazes, tanto no cartório onde lavra-se a escritura, quanto onde se registra a escritura, aqui na Minas Gerais, dois papéis informando que vai haver mais um aumento nas taxas cartoriais. E eu fiquei pensando comigo, gente, será que existe alguém que luta pelo povo ainda? Será que eles estão pensando no povo? Será que eles estão pensando nas pessoas mais pobres? Será que eles estão pensando que o salário não aumentou? Eu acho que não. Então, isso tem trazido muita preocupação, né, para os comerciantes. Durante a pandemia, só para a gente ver a gravidade, durante a pandemia, houve-se uma conversa que não precisava pagar os impostos por conta da pandemia, que depois resolvia isso sem juros e sem acontecer situações piores. As pessoas deixaram de pagar, vereador. E agora todo mundo pagando um juro altíssimo. E outra coisa, juro altíssimo, e se não pagar, a coisa complica. E durante a pandemia, o que já estava pior, houve-se também conversa de que mandaram remedir todas as residências para poder aumentar ainda mais o valor do IPTU. Então, voltando para o assunto das taxas cartoriais, isso me assustou muito, porque a senhora está representando aqui o deputado, eu acho que tem representantes aqui também da OAB, né? Sabe por que isso causa muita tristeza na gente? Porque no Parque Brasília, uma região onde eu conheço mais, ali a gente paga taxas de um bairro classe média. Em 2018, passou um carro de som avisando ali que o Parque Brasília agora estava se tornando um bairro classe média. E que era para as pessoas se alegrarem porque estava valorizando, o bairro estava melhorando. Só que tem um negócio. A gente paga taxa e impostos de um bairro classe média, mas não temos infraestrutura de um bairro classe média. Não tem esgoto, não tem rede fluvial, tem muitas ruas ali que a água fica alagada do lado de baixo da rua, os moradores têm que pagar R$ 1.000, R$ 2.000 para um pedreiro vir colocar uma massa na porta da casa dele para tirar a água da porta da casa. Mas aí ele caça briga com os vizinhos do lado, porque a água que estava na casa dele agora vai para a casa dos vizinhos. Então, nós estamos vivendo o tempo dos fariseus, pastor Reamilton, onde as autoridades da época colocavam um fardo pesado sobre o ombro do povo, principalmente dos pobres, e eles mesmos não pagavam impostos e eles mesmos não obedeciam à lei. Mas o pobre, se não obedecesse, ele perdia a casa, ele perdia a família e ele perdia até a vida, se ele brincasse, se ele facilitasse. Então, hoje não está diferente. As autoridades competentes, que eram para estar brigando e trabalhando pelo povo, todo órgão do Estado, todo órgão do município, ele foi constituído, ele foi criado para apoiar a sociedade, para organizar e apoiar a sociedade, trabalhar pelas pessoas. Só que está acontecendo o inverso. Eles estão trabalhando para arrebentar, para dificultar a vida do cidadão. Então nós estamos aqui, né? Infelizmente, tem pouca gente aqui, infelizmente, né? Não vieram todos os convidados que nós chamamos, só eu convidei mais de 400 pessoas, mas eu estou igual aquela história, pastor. A beija-flor estava tendo um incêndio na floresta, a beija-flor ia lá no rio, pegava um biquinho de água, vinha jogar no fogo. Alguém vendo aquilo falou assim: ei, minha filha, você está perdendo seu tempo, você não vai conseguir apagar o fogo. Ela olha para o outro animal e fala assim: eu não sei se eu vou conseguir apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, nós estamos vivendo aqui a mesma situação. Eu não sei se nós vamos conseguir reverter essa situação caótica que nós estamos vivendo, no município, no estado e no nosso país. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte, gritando pelo povo, clamando pelo povo. Nós precisamos rever essa situação o mais rápido possível, porque não adianta nada a receita do município, a receita do estado, a receita do nosso país aumentar e o povo chorar, o povo gemer, o povo passar fome, passar dificuldade. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E o nosso povo está gemendo e está precisando de socorro, viu, vereador Hamilton? E eu quero te parabenizar por ter aceitado esse desafio, né? Por ter comprado esta briga e levantado esta bandeira. Eu sei que vai ter, nós vamos plantar aqui uma sementinha, e essa sementinha ela vai germinar, ela vai dar frutos, e nós vamos conseguir sim lutar em favor do cidadão de bem.
Obrigado, pastor Ivan. Realmente, a palavra é curta, mas na excelência, na essência é isso mesmo, comprar uma briga. Não é verdade? Nós sabemos que as taxas são altíssimas e a verdade é, né, eu quero ouvir aqui mais o Leonardo e também ao Lúcio, né? E depois eu quero aqui ouvir a doutora Juliana, que é advogada tributária, mas no triênio agora que está vindoura aí da OAB, ela é a vice-presidente. E com alegria, eu apoiei a chapa do Dr. Samuel. Quero ver agora o Leonardo falar sobre o assunto. Depois nós vamos ouvir o Lúcio também. Posteriormente ouviremos a doutora Juliana.
Olá, boa tarde a todos. Eu vim aqui de meio que curioso. Recebi um convite no WhatsApp, mas quando tem a ver com impostos, influencia totalmente o meu ramo de atividade, que é uma construtora que eu tenho. Que eu posso contribuir para essa audiência aqui hoje é falando um pouco da dor do cliente. Eu estou fazendo hoje, são 120 casas no bairro Cerejeiras para a gente estar vendendo através do programa Verde e Amarela. E há poucos anos atrás, quando eu comecei, há 4 anos atrás, a construtora, uma documentação do cliente era em torno de R$6.000. O que é a documentação? É as taxas no banco, que é, no caso do cliente compra financiado, ele não paga, não faz escritura no momento, mas faz as taxas no banco. A parte do ITBI e a parte do registro. A maioria desses clientes é o primeiro imóvel. E sendo o primeiro imóvel, naquela época lá, a gente pagava em torno de R$6.000, era a documentação. Então a gente tinha pessoas com 15 a 20 mil reais de entrada, 5 a 6 mil reais ia para a documentação, 10 mil reais era a entrada. Hoje, esse mês, a gente está deparando com situações que eu estou entregando casas, a documentação para o imóvel mais barato da cidade hoje, que é em torno de 165 mil, hoje está ficando em torno, para o primeiro imóvel, em torno de 9.500 a 10 mil. Se a pessoa já ter tido um lote, muitas vezes ela até tentou comprar e não deu conta, ela vai para 13 mil reais. Então a mesma pessoa que tinha 15 a 20 mil reais, porque há 4 anos para cá, o salário não aumentou, não aumentou a renda de ninguém. Então sim, mais do que dobrou. No último ano, quando foi o ano de pandemia, que foi um ano que a gente parou, foi bem complicado, todo mundo sem saber o que ia acontecer, subiu 25%. Eu achei estranho, mas devido à pandemia ser o que a gente estava preocupado, eu acho que todo mundo deixou, depois a gente resolve, mas aí passou-se o ano. E agora, como o pastor falou, a gente está vendo aí, parece que vai aumentar pelo índice IPCA, até agora bateu 10,76, deve bater 13%. Então, essa mesma documentação que a gente está falando, está ficando agora entre 10 mil, 12 mil para quem tem o segundo imóvel, gente está falando que ela vai subir para 13, 14 mil. Então, assim, o sonho da casa própria, que eu vendo hoje, primeiro imóvel, está ficando cada vez mais longe. Isso é para MRV, é para Realize, é para gente grande, para gente pequeno. Então, assim, uma coisa que eu observei é que foram adequados, acho que lembra o combustível. O pessoal aumentou os preços do índice, mas não aumentou a tabela. Exemplo, você vai no cartório hoje, você vai pagar para registrar na tabela até 100 mil. Mas não existe mais imóvel de 100 mil. A partir de 100 mil até 200 mil é outro valor. Então, assim, na verdade, o imóvel mais barato na cidade hoje, ele tinha que estar na primeira tabela, que seria até 200 mil. Então, essa tabela aí, eu acredito que ela tem que ser olhada. Não sei se é o pessoal do OAB que ajuda, se é através de lei, mas eles recolocam o preço, mas as tabelas eles não organizam. Então, eu acredito que, às vezes, é só um caso até simples de fazer. Eu acho que readequar uma tabela, a gente já estaria pagando mais barato. Então, assim, igual o ITBI, a gente teve, abaixou agora. Mas lembrando também que os imóveis ficaram mais caros. A receita da cidade não vai cair. Baixou o ITBI, mas... E eu não sou profissional da área, mas eu acredito que quanto mais a gente aumenta o imposto, é aquele negócio, vai vender menos e vai ter mais informalidade. Então, assim, será que de verdade aumenta? Ou será que é só uma conta burra? A gente aumenta a conta, será que lá no final vai ter mais receita? Ou vai estar dificultando, vai estar criando mais problema, depois mais refins, mais formas de negociar, mais inadimplência, menos gente comprando, menos imposto, menos ICMS, menos emprego, menos venda na loja de material de construção. Então, assim, se preocupou muito com a pandemia esse ano. Eu, como construtor mesmo, no começo do ano era sobreviver, né? Não era nem estar aqui falando disso. Então, aumentou 25%, aumentou 12%, mas eu acredito que se a gente adequasse talvez a tabela, quem tem casa até 200 mil, paga X. Eu acredito que não seria nem diminuir o que eles querem cobrar, mas talvez adequar a tabela aí. É algo que eu observo que ninguém adequa. Vai subindo os preços, é igual a gente falou do combustível, mas você vai subindo o combustível e o ICMS vai. Então, um litro, quando era R$3, gerava 20 centavos de imposto. Aí é sei quantos por cento. Hoje, R$7 deve estar gerando 70 centavos de imposto. O mesmo tanto de combustível é consumido todo dia. Será que não poderia colocar um valor fixo, né? Eu acho que era até uma proposta do governador, não sei se foi para frente, mas eu acho que tinha que pensar algo parecido no imposto. Para imóvel, primeiro imóvel, para lote em bairros que é popular, igual ele falou do Parque Brasília, ali é um bairro promissor tudo, mas não tem, eu construo lá também infraestrutura zero. O que o pastor falou ali da rede pluvial, o pessoal pocando de uma rua para outra, o pessoal fica bravo. Eu já tive muito problema ali, eu construo ali também. De infraestrutura, de esgoto, totalmente. Então, assim, eu estou aqui pensando nas pessoas que vão comprar imóveis, que está ficando cada vez mais difícil, e será que ninguém está vendo essa conta que vai ter menos negócios? Vai ter menos movimentação em vários setores? Não é uma conta burra? Está subindo? Eu não sei para quem eu peço socorro, se é para o vereador, se é para o OAB, se é para governador, mas... Eu estou aqui tentando transmitir a dor que eu sinto que meu cliente está chorando para mim lá. Tá bom, pessoal? Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Está vendo a discussão, vai puxando a outra, né? A princípio, a taxa, agora falando de TBI, falando também de infraestrutura. E, na verdade, o fórum, né? É uma parte do fórum, iria para o Parque Brasília, né? O pastor está me direcionando aqui, que ainda não foi devido à infraestrutura que não tem lá. E é um bairro, né, classe média, né? De média para alta. Então, é uma discussão que vai puxando outra. É um gatilho, puxa outro. Vamos ouvir agora, Lúcio.
Boa tarde a todos. Bom, Divaí, o Leonardo já pontuou bem aqui os pontos, né? Os pontos principais que está acontecendo aqui, né, em Anápolis, infelizmente. Eu não vou citar tudo de novo, para não ficar muito repetitivo, mas concordo plenamente com eles e apoio esse contexto de toda essa história aí, né? Porque, assim, com a pandemia, além dos custos da construção, que aumentou tudo, teve coisas que passou de 100% no valor, né, do aumento. É, então, assim, a coisa fora da curva, né? Então, assim, além disso tudo é um peso muito grande já, e vem essa parte tributária, que aí acaba de complicar mais ainda a situação para quem está construindo, né? E sim, é uma cadeia, né, isso aí. A gente está nesse ramo de construção aqui, eu, Leonardo, o Divair, a gente acaba empregando muitas pessoas, efeito cascata, né? Hoje, a gente está conversando aí com os colegas, tem muita gente que está parando, porque não consegue, né? Com essa carga aí de tributo, e as coisas tudo muito alto, não consegue arcar com isso e às vezes não consegue construir e repassar isso para o cliente. Que se você com o preço real de uma casa, por exemplo, às vezes você não consegue vender. Aí você vai ter que baixar a casa, você vai ter que diminuir bastante o seu lucro para você tentar manter no mercado, né? Então é isso. Estamos pedindo socorro mesmo, que com todos aqui, para ver se essas coisas amenizam para todos nós aí e para não ter mais gente parando nesse ramo de construção, né? Tanto no ramo de construção e quem quer adquirir a sua casa, né? É o principal. A pessoa, ela luta tanto para ter um teto, mas do jeito que está aí, está impossibilitando as pessoas ter a sua própria casa. Ou se ter, até de regularizar ela. Às vezes vai comprar, mas não vai conseguir regularizar a casa, né? Vai ter, com isso, o município vai ter perdas também. Então é muito melhor o município rever isso de uma forma mais justa e ter as pessoas todas pagando seus tributos corretamente, né? É isso. Obrigado a todos.
Rapaz, 150% o aumento. Matéria-prima, material. O Leonardo comentou ali que documento que custava 6 mil foi até para 14, né? 14 mil. Então, a dificuldade. E aí você vê um efeito dominó, né? Inverso os valores, né? Porque aí complica-se a dificuldade, né, da empregabilidade, né, vai terá ter uma redução, né, nesse quadro. E a situação que a gente observa, que a construção, né, não só em Anápolis, mas o nosso país é a válvula motriz, né, cidade da economia, né, depende da construção. Aí, por isso, sim, quando passou de volta, eu falei assim, ó, vamos conversar sobre esse assunto, aí vamos propor uma audiência nesse segmento. Opa, porque eu tenho vários amigos do segmento, que inclusive é o pastor José, né? E aí a gente esperava mais, é que a resposta foi muito positiva nos grupos, né? Muito boa. Mas é a fala do pastor Ivaí que nós somos o beija-flor, né? E aí vamos avante, né? Quero ouvir aqui a doutora Liana. Eu acredito que ela vai poder esclarecer ainda mais sobre a questão da lei, né, sobre o que de fato acontece, né, esses recursos realmente, eles vão para onde, né, o que diz da lei, né, da destinação, deveria ir, né, e como que, né, ela é advogada tributária, vice-presidente agora da OAB em Anápolis no próximo triênio, e satisfação recebê-lo, né, está com a senhora.
Boa tarde a todos. Está funcionando? Tá. Mais perto de mim? Deu? Deu. Ei. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite do vereador Reamilton. Cumprimento todos da mesa aqui na sua pessoa, vereador. E venho enfatizar e concordar com o pastor que essa movimentação, esse debate, ele é de extrema relevância. Eu digo que não falo para vocês se preocuparem com o público, porque o que importa é a qualidade de quem está aqui e quem realmente importa. Porque reclamar, todo mundo reclama, mas fazer alguma coisa, poucos fazem. Poucos levantam a bandeira, poucos querem resolver e procurar uma solução mesmo. Eu digo isso porque antes da pandemia, a Receita Federal ia sair daqui de Anápolis. Ela não seria delegacia mais, ela seria apenas uma agência da Receita Federal aqui em Anápolis. E eu promovi uma audiência pública, enquanto presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Anápolis, e nessa audiência pública também convidei o Judiciário, convidei o Ministério Público, o Sindicato dos Construtores, dos Arquitetos, CRC, enfim. E, infelizmente, de 200 a 300 pessoas que eu esperava, 100 foram. Mas eu não me importo com isso, pelo contrário, eu fico feliz. Porque quem lá esteve é porque quem realmente estava preocupado com a nossa cidade. Então, não se preocupe com isso. Parabéns pela iniciativa, e por preocupar e querer levar a solução para todos do nosso município. Enfim, a carga tributária, nossa, ela é inquestionável. Ela é muito alta e a lei diz que é para tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. É isso que deveria acontecer, mas não é isso que acontece. Todos os impostos, todas as taxas, todas as contribuições que nós pagamos têm que voltar em prestação de serviço para nós. E não é o que acontece. Em relação ao ITBI, Leonardo falou agora há pouco, baixou um pouquinho, né? É temporário, mas ele baixou. Enquanto aqui, advogada, não estou falando enquanto instituição AB, mas enquanto advogada, principalmente nesse período do ano passado para cá, por conta da pandemia, o que chegou de inadimplência para nós, o que chega de pessoas que têm apenas uma escritura, porque não conseguiu pagar o registro da sua propriedade, o aumento ele foi gigante, assim, claro que a gente vai fazer o nosso trabalho, nós sabemos que quem tem uma escritura tem uma presunção relativa de verdade, essas coisas, mas é muito triste chegar para nós uma pessoa que não consegue pagar o que é dela. Ela não consegue ter no nome dela algo que é dela já. Isso é um absurdo. Sobre essa questão das taxas cartorárias em si, atribuição estadual. Mas, vereador, envie para nós da OAB que enquanto a gente puder agir dentro da municipalidade, nós vamos manifestar e nós vamos, se precisar da seccional, nós vamos enviar para Goiânia, para a OAB Goiás, para podermos trabalharmos em conjunto em prol dessa causa, porque ela realmente é de extrema relevância. Da mesma forma como foi o ISS. A lei, acho que os consultores também sempre chegam nessa questão do ISS também, porque a lei prevê o pagamento do ISS de uma forma, mas é errada a forma de atualização do imposto. E isso a AB luta desde 2000 e... Eu fui presidente agora no último triênio, desde 6 anos atrás. Desde 6 anos atrás, por conta dessa atualização errada do imposto sobre serviço. Então, dessa mesma forma, do ITBI, a OAB, ela posiciona no sentido de assegurar a aplicação legal e a forma correta da lei. Nem sempre a forma... Eu não posso, por exemplo, majorar... Legalmente falando, existe uma lei complementar. O Código Tributário Municipal nosso é uma lei complementar. Eu não posso alterar essa lei complementar através de uma lei comum, através de decreto, através de resolução. Eu altero uma lei complementar com outra lei complementar. Isso é o que a Constituição Federal diz. Então, se o que está de errado, a OAB está atuando. Não depende só dela, mas é o papel dela falar, apontar o que está errado ou apontar o que está certo e seguir nesse caminho. E essa questão das taxas cartorárias, lá quando a gente pega o nosso recibo no cartório, tem lá embaixo vários fundos. Fundo tanto, tantos por cento, fundo tanto, tantos por cento. Até que é do meu conhecimento, que chega ao meu conhecimento, existem esses fundos no papel. A finalidade, a existência real, essa forma, é o que nós temos que ir atrás. Fala assim, não, é para isso que serve? Então, qual que vai ser a contraprestação? Qual vai ser o serviço? Porque senão, realmente, vereador, não justifica. Então, assim, dessa forma, você pode, se você ficar à vontade, pode encaminhar para a OAB, que a OAB, junto com o município de Anápolis, ela vai atuar, assim, para levar o melhor para a municipalidade. Essa é a intenção, porque todos somos contribuintes. chega uma forma, que um momento que a conta, igual o Leonardo falou, na conta não vai bater. Primeiro, porque eu não vou conseguir pagar. Segundo, com o que eu pago, não volta de contraprestação de serviço para mim. A conta não fecha. Será que vai ter mais receita mesmo, se aumentar o valor desse tanto? A informalidade vai reinar. Aí é os refis que a gente vê aí todos os anos, né? Porque a gente fala assim, a refis é para receber grandes valores, mas não se pode fazer um refis só para esse nicho de pessoas. Tem que ser para todo mundo ou para ninguém. Então, realmente, a conta não fecha, Leonardo. Eu concordo com você, a conta não fecha. E a gente tem que levar adiante a discussão dessa legalidade e dessa contraprestação. Porque se é o que a lei propõe, é o que ela deve ser cumprida. E o AAB está aqui nesse sentido, para ajudar a aplicação da lei da forma como deve ser. Vereador, obrigada.
Doutora, quero aproveitar aqui... Os impostos, eles especificamente, ele não tem a clareza de falar é para tal instituição, né? É para, por exemplo, o IPVA, né? Ele pode ser destinado a uma criação de uma escola, né? O IPTU ou o ITU, ele pode ser destinado para a criação de uma unidade de saúde, unidade básica de saúde. Mas as taxas, ela tem destino, né? É verdade? E parece que nessa taxa cartorária, parece que existe um destino para o Ministério Público, né? E até uma dúvida aqui do pastor Ivaí, gostaria de passar para ele, que ele vai direcionar mais sobre a situação, se o senhor puder nos esclarecer.
Bom, doutora Juliana, parabéns aí pela sua fala, né? Eu acho que nós não estamos também preocupados com a fala bonita, né? Nós estamos preocupados aqui com as nossas atitudes que a gente tem que tomar a partir de hoje. Só reiterando o que o Lúcio falou a respeito dos aumentos dos materiais e da mão de obra. O construtor, ele tem sofrido muito. Por quê? Uma porta, vou dar um exemplo para vocês. Uma porta e um portal que eu pagava R$100, R$90 antes da pandemia... Hoje a gente paga R$180 a R$220 em cada um. De 90, 100 foram para R$180 a R$220. Um fio que a gente pagava R$189, ele chegou a R$430. O Blindex, ele aumentou várias vezes. Só o último aumento do Blindex foi 20%. Deixa eu ver o que mais. A telha 366, que custava R$62, ela chegou a R$130. E hoje, você, quando consegue uma promoção muito boa, você consegue ela a R$100. E, juntamente com isso aí, aumentaram a mão de obra, né? A mão de obra não aumentou tanto quanto, mas aumentou também. E o que acontece, doutora Juliana? Se não bastasse, agora nós temos um aumento inexplicável aí nessas taxas, né? E se você constrói uma casa e você não vai conseguir, nós não vamos, como construtores, conseguir repassar esse aumento de jeito nenhum para o nosso cliente final. Então, o que está acontecendo com a gente? A construção, ela é o carro-chefe, como foi dito aqui pelo pastor Reamilton, do país, do estado e do município. Nós não estamos conseguindo repassar esse aumento para o nosso cliente final. Para a gente continuar vendendo as casas, nós temos que diminuir o nosso lucro mais ou menos pela metade, se você não quer parar de vez. Eu tenho aqui, não vou citar nomes, mas um dos maiores construtores de Anápolis, que constrói aí 50, 100 casas por vez, ele parou. Ele vai recomeçar, talvez ele já parou há uns 5 meses, há uns 3 a 5 meses, e ele vai voltar, talvez, em fevereiro, março. Então, como já foi dito aqui, eu acho que isso não é interessante. Agora, quanto ao que o pastor Reamilton falou para mim aqui, eu estava no cartório, nessa vez que eu vi lá um papel dizendo que ia aumentar novamente, e me causou uma revolta. Eu comecei a conversar com alguém ali dentro do cartório. Não sei o nome dessa pessoa, mas eu acho que ele é corretor de imóveis. E ele me disse, me deu uma informação de que foi criado uma taxa dentro do cartório
para o Ministério Público. Para o Ministério Público. E uma pessoa chegou a me dizer que tem situações que o cartório manda 130 mil reais para o Ministério Público só dessa taxa que foi criada dentro do cartório. Então, assim, eu não estou afirmando isso. Eu ouvi falar e estou passando para vocês. Agora, o que me causa estranheza, eu sou muito leigo, mas eu acho que isso é inconstitucional. Por quê? Se o Ministério Público é um dos órgãos que fiscaliza isso e que organiza isso e não deixa aumentar desordenadamente, por que que se criou uma taxa dentro do cartório para o Ministério Público? Se isso realmente for verdade, a gente precisa pesquisar, investigar e as autoridades, quem tem poder, quem tem influência, ir atrás disso para nós, porque isso também está trazendo esse aumento absurdo que estão fazendo aí, né, nos últimos meses, nos últimos dias. Mas é isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus use pessoas para poder ir atrás disso, lutar pelo povo. Porque o povo, eu não sei se eles estão ainda assustados com a pandemia, ou se eles estão adormecidos, ou se eles perderam a força. Eu só sei que eles estão morrendo, estão definhando, mas não tem forças e nem alguém que lute por eles. Mas que nós que aqui estamos possamos levantar essa bandeira e correr atrás. Porque a Bíblia diz que o justo prosperará em meio à crise. Mas alguém precisa lutar pelo justo também, né? E nós estamos aqui para dar esse pontapé inicial e mais uma vez parabenizar aos meus colegas que apareceram aqui, né, para nos apoiar e nos ajudar nesta bandeira que estamos levantando, a doutora Juliana, o pastor Hamilton e a Virgínia, minha colega que trabalha com o deputado, né? Deus abençoe e um abraço a todos.
Só lembrar mais um aumento aqui, falou muito de material, falou das taxas cartorárias, e o construtor pequeno também, ele não faz uma contabilidade regular, no INSS da obra que ele paga na Receita, quando você falou de Receita, eu estava lembrando que ela ia embora. O INSS era feito através do DIS e o ARO, esse ano, não, mas é nacional, não é algo só do nosso estado, também teve um aumento, trocaram com tal de zero. Então, uma casa que a gente pagava INSS lá de 3 mil, hoje ela está em torno de 6, foi dobrado também. Isso. Na contabilidade regular, eu acredito que foi menos. Então, maiores empresas não tiveram. Hoje eu já participo da contabilidade regular, então eu não vi tanto esse aumento. Mas eu sinto a dor dos meus amigos aí, e sei que teve esse aumento também, que corresponde muito na casa pessoal. Sobre o aumento das mercadorias, você falou aí, areia, tábua, cimento, não parou de subir ainda. É porque o pessoal às vezes fala que as coisas subiram. Não, não subiram, não pararam de subir ainda. Quando a gente teve a energia, agora foi aumentada em 50%, a maioria das indústrias tiveram aumento porque elas gastam muita energia. Quando a gente tem um combustível, a construção civil baseia tudo em frete. Então, o maior responsável pelo preço do cimento é o frete do combustível, para buscar areia. Ele, amigo ali, sabe, toda semana a gente o cara que traz pra gente brita, ó, vou ter que subir 50 reais porque subiu o combustível. Então, assim, é diariamente, eu não sei porque o pessoal não tá aqui, mas eu penso que muita gente já parou, muita gente já tomou a decisão de que não vai correr mais. Antes, quando a gente tinha esses movimentos, a gente tinha o pessoal aqui gritando socorro. Eu acho que já passou da fase do socorro. A gente está vivendo, é o luto aqui já, sabe? Acabou. Isso aqui é reflexo, ninguém suspirou mais não, ninguém veio aqui hoje lutar contra isso. A maioria dos construtores que eu conheço que faziam 50, 30, 20 casas, hoje estão fazendo uma ou outra em condomínio fechado. A gente teve um aumento da procura em um condomínio fechado, mas o que na cidade veio muita gente e que desemprega muito foi grandes construtoras. Você tem hoje grandes lançamentos, 500 apartamentos, 400 apartamentos. Isso é bom, mostra que a cidade está crescendo. Mas isso aí meio que tampou o problema que era do pequeno construtor. E tem um lado social que a construção civil faz também, gente. Eu gosto de falar toda vez onde eu tenho oportunidade de ir, que é empregar aquele rapaz que eu falo que ele é invisível para a sociedade. Quando começou a pandemia, eu lembro que tinha muita gente na construção civil que recebeu auxílio E eu fui lá ajudar o pessoal para cadastrar no celular, porque eles tinham que fazer pelo celular. Aí o pessoal não tinha nem celular, alguns, e uma grande maioria, eu não sabia. Tinha um problema com a justiça de pensão, tinha gente que tinha vindo de outros estados sem documentação. Então existem pessoas que antigamente trabalhavam na roça, que cortava cana, que colhia, que a roça hoje não absorve mais. E quem absorve essa galera é a construção civil. Esse cara geralmente ele é pedreiro, esse cara é carpinteiro, esse cara ele é servente. Então quando a gente pega e tira esse serviço, esse trabalho, que é o que está acontecendo, o reflexo dos senhores não verem ninguém aqui hoje, é porque o pessoal já parou. Não é que vai parar. Ninguém veio aqui. Já, é luto, é a cadeira preta aí que a gente está vendo. Então essa galera toda que a gente está falando, está começando a ir para o sinal. Quando você vai numa feira hoje, está ficando impossível. Não sei se vocês têm costume de ir em feira dia de domingo. Pedinte, está ficando impossível. Sinal, está ficando desagradável. Porque você vê senhorzinho, mãe com filho pequeno. Até uns dias atrás era só venezuelano. Mas agora não, é brasileiro. É gente que fala português lá. Então, assim, tem esse todo...
Está havendo a disputa, né?
Tá, você vê que tem. Então, assim, tem todo esse lado também social que eu acredito que a gente... Eu também estou aqui fazendo o meu papel de beija-flor, mas eu acredito que a gente já está vivendo o luto. Por isso que vocês não tiveram hoje pessoas vindo aqui. Já desacreditaram, sabe?
Vamos ouvir aqui a Regina, que vem representando o deputado pastor Jefferson Rodrigues, com muita alegria, né, que eu, quando fui propor a ideia da audiência, eu conversei com ele, ele falou, conta comigo, né, e hoje a situação lá deu uma estreitada na Alego, né?
Deu uma apertada.
É, mas fico feliz de ter a senhora aqui conosco, né, para representá-lo, e eu acredito que a discussão, né, trouxe aí várias frentes que, na verdade, não só ficou no nicho da taxa escriturária, mas que, né, distribuiu ao foco da economia, né? Sim, sim. Que desde que aos operários, né, olha que tempo que nós estamos levando, ao operário, ao pedinte, ao mendigo, né, ao morador de rua, né, infelizmente.
Boa tarde a todos. Não falando como representante do deputado, mas falando como cidadã, né? Nós vimos aí com a pandemia e depois vimos muitas taxas todas subirem, todas, né? Tanto taxa de cartório para escrituração de imóvel, como IPTU, IPVA, tudo subiu e salário mínimo não subiu. Então, assim, e isso está fazendo com que nós tenhamos muitos profissionais, né? Liberais. E o que eles ganham, normalmente eles fazem a frase, vendendo a janta, né, vendendo o almoço para comer na janta. E a gente vê muitos pais de família, o gás de cozinha aumenta. Aumentou o combustível, você pode saber que, né, vai aumentar tudo. Então, nós temos que ter realmente não só a redução de taxas de cartório, mas quanto todas as taxas, todos os impostos, né? Que todos nós estamos trabalhando praticamente para pagar impostos. Se você for fazer o cálculo administrativamente, nós trabalhamos 2 meses do ano, às vezes até um pouco mais, para a gente conseguir pagar todos os impostos. E olha que não conseguimos. Agora, um pai de família que tem 3, 4 filhos, né, que ganha salário mínimo, você para e pensa, o que ele está comendo hoje? Né? Então, eu acho que sim, nós temos que fazer esse papel de beija-flor, ir lá e fazer, cada um fazer a sua parte, né, para que possamos ter um amanhã melhor e não um amanhã... De tristeza, né, de desgosto. Porque tem muitos pais que falam, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Tem muitos. Né, Goiânia mesmo, você contornar ali a Praça Cívica, você vê pais de família com cartaz falando assim, me ajude com qualquer alimento. Né? Aí tem lá, você vê lá a criancinha sentadinha dentro do carrinho e o outro lá sentadinho do lado do carrinho. Então, assim... Agora você vê, ele vai ter que pagar o imposto, porque ele paga, normalmente esse pessoal paga aluguel, que é revertido, que a pessoa que tem o imóvel, ele paga o imposto. Então, isso gera uma cadeia muito grande, então, é para todos. Então, uma taxa a mais que a gente venha a pagar, dá diferença. O que ele gastou aqui, dá para quase um carro popular, né? Então, assim, quantos carros populares são recebidos ao longo do mês por um cartório? Agora, quantos não têm condições de escriturar seu lote? Né? Então, nós temos sim que lutar, abraçar essa causa. E agora, falando como representante, né, do deputado estadual Jefferson Rodrigues, a Alego está de portas abertas para receber, e o que a gente puder estar ajudando, nós iremos ajudar. Nós precisamos fazer um Goiás melhor, crescendo. Né? Nós estamos crescendo, mas precisamos crescer muito mais. E não só o Estado crescer, mas todos os que aqui habitam poderem crescer junto, né, com o Estado. Não adianta você crescer e eu não crescer. Nós temos que crescer juntos. Né? Juntos somos mais fortes. Né? Então, a Alego está lá à disposição. E o gabinete 104, o deputado Jefferson Rodrigues, está à disposição a todos vocês que precisarem. E vamos abraçar, sim, essa causa. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar para todos nós.
Obrigado. Só tá aqui o cifrão na minha mente. 30% a mais das taxas. Brincadeira, quero abrir aqui.
Só um adendo, vereador, tá. Até me desculpa, mas taxa é justamente isso, a finalidade da taxa, porque existem os tributos, né? O tributo divide-se imposto, taxa, contribuição de melhoria. As taxas é como se fosse um dinheiro que o contribuinte devolve para o erário, por conta dessa prestação do serviço que o erário vai voltar para o contribuinte. Então, eu pago a taxa para ter o serviço. A gente está tendo o serviço de forma efetiva? Por que que aumentou a taxa? Eu vou aumentar a prestação do serviço? Não, então, se eu não tenho serviço, então por que aumentar a taxa? É essa discussão aqui em pauta. Verdade, pastor.
Só para finalizar a minha parte aqui, resumindo tudo que a gente falou aqui, a nossa questão aqui, nós não estamos aqui... Construtor Leonardo, né? Nós não estamos aqui brigando para ganhar mais dinheiro. Nós não estamos aqui somente brigando para diminuir essas taxas. A questão aqui é sobrevivência. Ele falou muito bem. Talvez nós não temos pessoas aqui, não é porque as pessoas estão com medo, angustiadas, não. É porque elas já desistiram. Desistiram por conta desse aumento abusivo das taxas, né? Então, a nossa questão, pastor Hamilton, finalizando aqui, sobrevivência. Nós estamos gritando aqui misericórdia, porque as pessoas não vão conseguir sobreviver a tudo isso que nós estamos vivendo.
Deu.
Boa tarde, pessoal. Estive falando do TJ Goiás, na regulação que coordena as taxas cartoriais após o governo do estado determinar, ela que vai regular, né, as cobranças. A minha pergunta para o representante do deputado Jefferson, de que maneira nós podemos levar isso para provocarmos o governo do estado? Porque da parte do Tribunal de Justiça a gente já recebeu o ok que a gente pode levar a nossa solicitação através do Fórum de Anápolis, que eles irão aceitar a nossa reclamação e dar sequência por lá. Mas a intenção dessa nossa audiência é provocar o governo do estado a rever como a Lego pode nos ajudar através do deputado para que nós tenhamos posse. Eu, no municipal, a gente sabe que não cabe ao legislativo municipal legislar sobre isso. E como que a gente faz?
temos uma casa que fazemos leis, né? E a gente temos a base do governador, né? Então, são os deputados que fazem parte da base do governo. E se chegar essa demanda da insatisfação, porque dos impostos nós estamos pagando alto e tudo, a gente tem que, sempre tem que ver alguma coisa na lei que vai nos acolher para que a gente possa chegar a levar o projeto pronto para o governador, para que ele leia e consiga estar diminuindo essas taxas, ver aonde, qual imposto que a gente pode estar mexendo. E depois que mexeu no ICMS, a gente já começou, depois de um mês, a gente já começou a sentir uma diferencinha pequena, mas já começamos a sentir uma baixa no preço da gasolina. Né? Nós tivemos gasolina a quase R$ 8,00 em Goiânia. Né? Hoje, você já consegue ver a R$ 6,90, R$ 6,65, coisa que há muito tempo a gente não via, a gente só via subir. Né? Às vezes, você abastecia de manhã, o frentista falava assim, ó, amanhã é capaz de ter um novo aumento. Então, assim, às vezes a gente consegue, com isso, a gente ver uma nova taxa, às vezes uma taxa fixa, né? Uma taxa que não suba tanto, como está subindo a inflação. Né? Porque, na verdade, as taxas todas estão subindo conforme está subindo a inflação. Né?
Bom, já tem uma propositura aqui de uma PLC. Né? Caminhar para o deputado, né? Vamos caminhar ao AB, né? E né, vamos ver o escopo aqui da reunião e também vamos fazer um movimento nas redes sociais. Né? Vamos trabalhar daqui, né, encaminhar aí, né, um Google Docs aí, trazendo aí a participação dos consultores, né? E aí direcionar aí esse movimento, né? Mostrando a insatisfação, né, mostrando a insatisfação e provocando assim, nós acreditamos aí a abertura do gabinete 104 na alegre do deputado federal, olha aí, pastor Jefferson Rodrigues, né, que tem nos ouvido, nos atendido, acredito que podemos avançar.
Com a força da OAB. Acredito que a gente consiga, sim, né? Acho que juntos, né, vamos unir forças, né? A gente possa conseguir, sim, pelo menos que antigamente falava congelamento, a gente consiga congelar essas taxas por uns 3 anos, 4 anos, até realmente a gente ter a retomada, né, do aumento das coisas, né? Porque ultimamente o que só anda subindo é os impostos, né? E os alimentos, o salário de ninguém está subindo. Então, às vezes, a gente consegue rever com o nosso governador um jeito de não estar nos ajudando a toda a população, né? Para essas taxas, pelo menos do cartório, estar diminuindo ou mesmo congelando, né? Por um período, né? Até que Goiás, porque nós vamos sofrer, nós sabíamos que nós íamos passar por isso no pós-pandemia, só que assim, veio muito antes do que todos esperavam, né? Então, acho que agora é o momento de a gente unir força, sim, e pensar num jeito de atingir o governador para que ele nos escute, né? Que ele escute o povo.
Isso aí. Queremos ouvir mais alguém que queira participar?
Deixa eu usar mais um pouquinho. Tá. Eu já ouvi algumas vezes, mas posso estar falando coisa errada aqui, que a taxa cartorária de Goiás é uma das mais caras do país. Eu já ouvi isso nesses 5 anos que eu sou construtor muitas vezes.
Não só as cartorárias, Leonardo. As custas processuais, elas estão deixando o cidadão... não está deixando o cidadão ter acesso à justiça. Muitas pessoas desistem de ingressar na justiça por conta do valor das custas.
Imagino.
É um conjunto. É um conjunto. Está inacessível tanto extrajudicialmente, da forma como a gente está discutindo, como judicialmente.
Sim. Aí eu vejo que vai ser reajustado pelo IPCA, que é um índice que ele é anexado à inflação. Ela me falou que taxa eu estou pagando pelo serviço, que eu não entendo por que a inflação serve como parâmetro. Então, assim, eu vejo até por parte, eu conheço alguns donos de cartório, eu não vejo que a nossa briga aqui é contra o dono de cartório. O dono de cartório, muitas vezes, ele é até humano, até sensível a isso. Eu vejo que ele não vai brigar com o patrão dele. Agora, o patrão dele tem que ser um pouquinho mais sensível. Porque o cartorário, ele entende que quanto mais caro é também, ele tem o pessoal evitando de fazer aquele serviço. Eu já conversei algumas oportunidades. Então, assim, eu acho que tem que chegar lá em quem está fazendo isso e tentar fazer conta de matemática. Cara, se você subir aqui, vai diminuir a receita aqui, ó. Eu acho que alguém é ruim de matemática em cima e não faz essa conta, não. Assim como na justiça.
Mais alguém? Então, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, nós declaramos encerrado. E antes que termine, tem um coffee break ali para todos. Vamos tirar uma foto aqui da mesa, aqui, por favor.
Order.